ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com algumas nuvens, a temperatura é de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2015. Lama e minério. Samarca é suspensa em Minas e lama avança para o Espírito Santo. Arquidiocese e movimento de atingidos por barragens propõe plano de ação para realocar moradores. Desenvolvimento ou vidas? Colunista de questões metropolitanas defende maior controle sobre a atividade das mineradoras para preservar o ambiente e evitar novas tragédias. Internação compulsória. Projeto que interna de forma obrigatória usuários de drogas na capital passa em primeiro turno na Câmara. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Bombeiros de Santa Catarina do Espírito Santo vão auxiliar nas buscas por desaparecidos em Bento Rodrigues e outros distritos da região atingidos pelo rompimento de duas barragens na última quinta-feira. Até agora, são 5 mortos, 24 desaparecidos e cerca de 600 desabrigados, segundo o Corpo de Bombeiros. Eles estão sendo alojados em hotéis e pousadas na região de Mariana. Eu conversei agora há pouco com o Major Cruz, que é comandante dos bombeiros e está coordenando as buscas na região. Ele acabou de me confirmar que ainda não tem a confirmação. Aliás, ele não confirmou um sexto corpo que teria sido encontrado, como foi informado hoje pela manhã pelo prefeito da cidade, Duarte Júnior, do PPS. O Major Cruz disse que as buscas continuam, que ainda existem 2 corpos sem identificação no IML, estão tentando descobrir quem são, de quem são esses corpos, portanto ainda não há essa confirmação do Corpo de Bombeiros. A Arquidiocese de Mariana e o movimento dos atingidos por barragens fazem um plano de ação para auxiliar as vítimas do rompimento dessas duas estruturas na cidade de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues. A repórter Natália Andrade tem mais informações. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A prioridade do plano de ação é tirar os desabrigados dos hotéis e pousadas e realocá-los em casas, para que voltem a ter uma rotina mais próxima do normal. Ao todo, como você já informou, cerca de 600 pessoas foram atingidas pelo rompimento da barragem e ficaram sem casas. Tanto a Arquidiocese quanto o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, pedem o pagamento de um salário para as vítimas, para que possam começar a arcar com o próprio sustento. O padre Paulinho, do Departamento de Comunicação da Arquidiocese, também pede que as famílias tenham acesso aos corpos dos mortos no acidente.
Foram organizadas ações da Arquidiocese juntamente aos movimentos, no sentido de acompanhar cada família que foi atingida, no sentido de buscar o mais rapidamente possível os seus direitos. Pensa-se, por exemplo, que o primeiro direito da família é ter direito ao acesso do corpo, porque ainda temos corpos que estão desaparecidos. Corpos estavam lá. Onde eles estão? Se as empresas hoje têm alta tecnologia de exploração, elas também deverão usar as mesmas altas tecnologias para descobrir as vidas que foram ceifadas nessas terras.
O movimento dos atingidos por barragens considera que o trabalho feito pelos órgãos públicos até aqui é satisfatório e que a comoção causada pela tragédia tenha ajudado a arrecadar donativos para as vítimas, mas também critica o modo como acontece a busca pelos desaparecidos, como informou Josiele Andrioli durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira em Mariana.
Obviamente que no primeiro momento foi uma comoção, a sociedade inteira se empenhou na doação de utensílios, alimentação, roupas, etc. O poder público tem feito a parte municipal, principalmente, uma grande exemplaridade no trabalho, inclusive para além de sua responsabilidade. No entanto, o processo de busca das vítimas ainda foi bastante lento. Poucos corpos foram encontrados. Hoje tem tecnologias que possibilitariam, inclusive o Exército Brasileiro do Sul, tecnologias que já provavelmente muitas mais pessoas já cobertas.
As operações do Corpo de Bombeiros ganharam reforço hoje. Bombeiros de Santa Catarina e do Espírito Santo vão auxiliar na busca por desaparecidos em Bento Rodrigues e na região. Segundo a corporação, o trabalho está concentrado na busca e resgate aos desaparecidos com a ajuda de cães treinados e buscas visuais nas áreas diretamente atingidas. Ontem, o Ministério Público recomendou a Samarco que tome ações para que os atingidos pela barragem possam voltar às rotinas normais dentro do que é possível no cenário da tragédia. E o governo de Minas decidiu suspender as atividades da Samarco até que as investigações sobre o acidente sejam concluídas. Por meio de nota em seu site, a Samarco afirma que está prestando todo o auxílio necessário às vítimas. Porém, o padre Paulinho pede para que as ações sejam tomadas de maneira coletiva.
Por um lado, o sofrimento, o lamento, a, vamos dizer, desintegração, a falta de consciência das famílias, porque também um sofrimento muito grande. Por outro lado, há os aproveitadores. Neste momento, a gente tem sabido que tem advogados procurando as famílias individualmente para resolver seus problemas. Não será dessa forma. Então, no pensamento da igreja, dos movimentos sociais, não é individualizando, é coletivizando. Quer dizer, é preciso então que as famílias busquem juntas as soluções.
A Arquidiocese de Mariana está disponibilizando uma conta para recolher os donativos. A conta, o número da conta é o 01-7, agência 1701 de Mariana, operação número 03, na Caixa Econômica Federal, banco número 104. A conta está em nome da Arquidiocese. Vinícius.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Acaba de chegar aqui a atualização do boletim dos bombeiros. Foi identificado hoje o corpo de Emanuele Vitória Fernandes, de 5 anos de idade, que é uma das vítimas do rompimento. Uma pessoa desaparecida foi encontrada viva na cidade de Santa Bárbara. Trata-se de Maria Aparecida Vieira, de 65 anos, que estava na casa de parentes. O número de vítimas fatais até agora, relacionado ao rompimento, é de 4 pessoas. A quinta pessoa foi vítima de infarto. 3 corpos foram encontrados e identificados. Os outros 2 corpos aguardam a identificação para saber se estão ou não relacionados ao rompimento. No total, dá 5 pessoas, né? 5 pessoas mortas até agora, né? No dia do rompimento. Quanto aos desaparecidos, são 11 funcionários e 11 pessoas da comunidade, um total de 22 pessoas. Outra informação dos bombeiros é que foi registrado na manhã desta terça-feira, um pequeno abalo sísmico na região de Ouro Preto, percebido em Mariana, mas não alterou a rotina de trabalho das equipes de busca e salvamento do rompimento aí das barragens de Fundão e Santarém. O tremor de 2,1 graus de magnitude na escala Richter foi registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. A empresa Samarco está instalando 3 sismógrafos em pontos estratégicos das barragens. E uma equipe da Polícia Ambiental de Minas Gerais vai fazer um sobrevoo nessa tarde para fazer a avaliação dos danos ambientais causados pelo rompimento das barragens. A avaliação vai ser incorporada ao boletim de ocorrência feito no dia do rompimento. Até agora, 631 pessoas estão hospedadas nos hotéis da região de Mariana, também em casas de família. E em Governador Valadares, fornecimento de água foi suspenso pelo alto nível de turbidez da água afetada pela lama. O Serviço Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto enviou um plano de emergência para a Samarco e para a ANA, Agência Nacional de Águas. A Copasa já informou que há a possibilidade de outros municípios cederem água para a cidade. A lama das barragens já atingiu a cidade de Colatina, no Espírito Santo. O nível do Rio Doce subiu 40 centímetros naquela cidade, também na vizinha Baixo Guandu, onde o abastecimento de água foi interrompido e carros-pipa enviados para a população. A próxima cidade atingida será Linhares, antes dessa lama desembocar no mar. Em entrevista à rádio UFOP Educativa, que nos cedeu gentilmente o áudio, o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil de Linhares, Edival Santana, afirmou acreditar que a cidade de Linhares não será muito atingida.
Sei que é o final da linha, é a última cidade a passar é Linhares, e acreditando que essa água não vem com barreta, ela vai assim um pouco turva, mas também estaria imprópria para o consumo aí. Ainda bem que nós não consumimos essa, nós temos outra captação, nós temos a captação do Rio Pequeno. Nós temos dois tipos de captação, Rio Doce, que está acabando de ficar pronto, e Rio Pequeno.
Bom, e hoje a coluna de questões metropolitanas fala sobre a atividade minerária, uma das mais importantes de Minas Gerais, da região metropolitana de Belo Horizonte. A atividade das mineradoras impulsiona a economia, mas deixa rastros irrecuperáveis no ambiente. Pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, defende maior controle sobre as ações das empresas.
Com o professor Roberto Montemor, a gente tem acompanhado nos últimos dias aí os desdobramentos dessa tragédia lá em Mariana, o rompimento das duas barragens da mineradora Samarco. A mineração ela tem um papel muito importante, né, aqui na economia mineira e também aqui na região metropolitana. Como que o senhor tem acompanhado a situação das mineradoras, da exploração de minério e também, né, desses dejetos que são colocados nessas barragens aqui na região metropolitana?
Olha, esse é um problema seríssimo, né, aqui. A gente tinha, alguns anos atrás, uma expectativa de que essa pressão das mineradoras ia ser extremamente reduzida. Uhum. Né? Algumas minas já tinham fechado, outras estavam inviabilizadas, mas a entrada da China no mercado deu vida nova e nova vitalidade, né, essa exploração mineira. É uma coisa extremamente complicada, porque a mineração na região metropolitana e no seu entorno está envolvida com a questão da água, e agora ficou muito claro isso, com essa tragédia que aconteceu. A mineração se dá na região dos aquíferos, e aí você tem também um problema da utilização da água pela mineração, agora mais intensamente ainda, com os dutos, mineradutos, e além disso, toda uma pressão em cima da questão ambiental e da questão da própria população. A gente esquece, às vezes, que essa região é ocupada há 300, 350 anos, mais ou menos. Então, você tem centenas de pequenas localidades malhadas por aí, que é o caso de Bento Ribeiro, por exemplo. Né? Quer dizer, praticamente desconhecida, não vista. Ouro Preto tem 13 distritos, Mariana tem alguma coisa próxima de 13 ou 14. Cada distrito desses tem um monte de localidades. Quer dizer, Bento Ribeiro é uma localidade de um distrito de Mariana, né? Então isso é invisível de uma certa forma, e do ponto de vista dessa acumulação com base na mineração é completamente desconsiderado. Então eu acho que nós temos um problema muito sério, a meu ver, completamente inadmissível, né, você ter esse nível de vítimas do desenvolvimento. Quer dizer, não tem sentido de forma alguma, né, você ter um desenvolvimento que gera vítimas frequentes em condições terrível. Essa tragédia, tragédia anunciada, né, a quinta desse século em Minas Gerais, uma série de outros já aconteceram antes. Lamentável, inclusive, a atitude que o governo do estado tomou diante disso, ele, né, um pouco chamando a empresa como vítima e propondo que a fiscalização seja privatizada. Quer dizer, eu acho, a não ser que isso fosse privatizado pela população, aí eu dou toda a força, né, que a fiscalização seja feita pela população diretamente atingida. No caso da região metropolitana, o problema é tão sério, né, que nós, no plano metropolitano, criamos uma política, toda a questão econômica está dentro de uma única política de desenvolvimento produtivo. Mas a questão da mineração é tão séria que nós criamos uma política específica de territórios minerários, né, e temos feito uma série de discussões e ações, programas, etc., relacionados com isso, numa tentativa de estabelecer um maior controle, né, dessa exploração altamente predatória, né, extremamente lamentável. Estava vendo hoje, quer dizer, puseram no jornal que Mariana recebe 0,7% do faturamento da empresa. Se fosse isso, seria uma maravilha, não é verdade. É 0,7% do lucro líquido da empresa e não do faturamento. Ou seja, nós estamos dando minério, né, e ao mesmo tempo permitindo esse tipo de desrespeito, de desconsideração, de atitude que, na verdade, é extremamente deletéria para o território, para a população. Eu acho terrível, eu acho que nós precisamos dar um basta.
Professor, o senhor falou dessa questão do controle maior da população sobre as mineradoras. Dentro do plano metropolitano tem alguma proposta que permite que essa população que vive próximo a essas barragens, que vive próximo a essas minas de exploração, elas têm um acompanhamento maior do que é feito ali, do que é explorado, do que é retirado, do quanto que é pago, devolvido para a população em forma de contrapartida?
Não exatamente nesses termos, porque isso implicaria, né, numa legislação, implicaria num projeto específico. Tem as duas pontas, quer dizer, de um lado, um aprofundamento, né, dentro de alguns programas, e nós estamos desenvolvendo, já falamos aqui nesse programa, do programa Lumes, né, que visa levar informação à população, formar a população para poder exercer esse tipo de controle. E, de outro lado, a transparência, né, e aí sim, um estudo tarifário, né, que se apoia a outros estudos que já existem, né, a ideia era passar para... Hoje é 2%, a CEFEM, que é a Contribuição Financeira de Exploração de Minérios, 2% do lucro líquido das empresas distribuído entre os três poderes municipais. Por isso que Mariana fica com 0,7% do lucro líquido. Né? A proposta dos municípios minerários seria que fosse 6% do faturamento. Eu acho que nós temos que ter uma política extremamente restritiva e exigente e controladora com relação à mineração. Não é possível continuar dessa forma.
Tá certo. Então, professor Roberto Mitchell, muito obrigado pela participação do senhor aqui na FMG Educativa. A gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Tá bem.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Ainda nessa edição, nós vamos trazer mais informações sobre a tragédia em Mariana, o rompimento das duas barragens no distrito de Bento Rodrigues.
Imposto de renda.
A Receita Federal liberou a consulta ao sexto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Quem não estiver neste ou no próximo lote é porque caiu na malha fina por erro ou omissão da declaração. A consulta está disponível pelo telefone 146 ou pelo site www.receita.fazenda.gov.br.
De olho na cidade.
O nível dos reservatórios da região metropolitana de Belo Horizonte tem queda de ontem para hoje. O sistema Paraopeba recuou de 20,6% para 20,5%. Entre os reservatórios que compõem o sistema, o de Rio Manso caiu de 29,8% para 29,7% de sua capacidade. Vargem das Flores recuou de 19% para 18,8% e Serra Azul de 5,8% para 5,7%.
Trânsito.
Caminhoneiros mantém greve nesta terça-feira com 46 pontos de bloqueio em vários estados, 7 estados do Brasil. Aqui em Minas, os pontos de bloqueio continuam em João Monlevade, na BR-381, em Igarapé também, na 381, e Juatuba, na 262, na cidade de Nova Lima, na BR-040, e em Igaratinga, na BR-262. As interdições são parciais, ou seja, ônibus, veículos de passeio, ambulância, todos são autorizados a passar, mas os caminhões ficam retidos, o que acaba provocando aí congestionamentos e retenções. Os caminhoneiros são contra o aumento de impostos e criticam a situação econômica do país. Eles defendem a saída da presidenta Dilma Rousseff via impeachment ou por renúncia. E o trânsito aqui em BH é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro. Os outros pontos da cidade apresentam trânsito bom. Agora, 12:51, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, programa de internação compulsória aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal.
Jornal UFMG.
Acesso à Justiça. A Defensoria Pública da União a serviço do povo. Toda terça, às 6:30 da manhã. Acesso à Justiça você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:52.
Justiça.
Retomado o julgamento da chacina de Unaí com mais um réu. Trata-se de Hugo Pimenta, que é delator do caso. Ele é suspeito de envolvimento nesse caso. Ele atuou como intermediário das mortes e intermediário entre os mandantes e os executores das mortes de quatro auditores, quatro funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego, três auditores e um motorista. O julgamento foi iniciado nesta terça-feira aqui em Belo Horizonte.
Política.
A Câmara de BH aprovou o projeto de lei que permite a redução de até 100% no valor da multa e de juros decorrentes de dívidas com o município, abrindo as portas para a renegociação de débitos de contribuintes. A proposta ainda precisa passar por nova votação em segundo turno antes de seguir para a sanção do prefeito. Também foi aprovado em segundo turno projeto de lei que torna obrigatório o diploma de educação física para professores dessa disciplina no primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, ou seja, de primeira a quarta série. Nesta fase do ensino, os próprios professores das demais disciplinas podem atualmente dar as aulas de educação física. E a internação compulsória de dependentes químicos também é aprovada em primeiro turno pela Câmara de BH. Especialistas da área de saúde se dividem em relação à eficácia dessa medida. Nós temos mais informações ao vivo com o repórter Caio Santos. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Vinícius. A proposta estabelece que usuários de drogas que perderam o juízo da realidade e autonomia da verdade, ou que representam um risco à sociedade, sejam objetos de internação compulsória. A justificativa do projeto de lei, do vereador Veré da Farmácia, é que a dependência química deve ser considerada como um problema de saúde pública e suprime a autonomia do usuário, o que leva à necessidade de forçar o tratamento. Por lei federal, a internação contra a vontade do paciente só é permitida mediante autorização judicial. Para isso, é preciso um laudo médico detalhado comprovando que a pessoa não tem domínio de sua condição física e psicológica. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Wilton Rodrigues, reconhece que a droga é um problema sério e que deve ser respondido. Porém, ele explica que precisa saber na prática como essa política será aplicada para se posicionar a favor ou contra o projeto de lei.
O Conselho Municipal ainda não tem uma posição, não temos conhecimento do conteúdo dessa PL. A gente quer se inteirar mais, que é um assunto polêmico. Reconhecemos que é um assunto seríssimo, porque essa questão da dependência química já é um problema de saúde pública. Mas o Conselho, para tomar uma posição, ele quer se inteirar com mais detalhes de como vai ser feito esse procedimento, qual a diretriz que estão usando. E a gente quer aprofundar nessa discussão, que é uma coisa polêmica. Sou um antimanicomial, convicto, eu acho que tem que achar outros meios, por isso te falo que a gente quer aprofundar essa discussão, que é inadmissível um retrocesso.
O projeto de lei que institui a Política Municipal de Internação Compulsória assegura tratamento médico, psiquiátrico e psicológico para o paciente internado, além de medidas como a qualificação dos responsáveis pela abordagem e atendimento. O médico e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Frederico Garcia, é a favor dessa forma de tratamento, porém ressalta que ela não pode ser utilizada indiscriminadamente.
A internação não é o tratamento para todas as pessoas, mas pode ser o tratamento para algumas pessoas que precisam e que têm indicações para ela. É um problema que não dá para esconder debaixo do tapete. A taxa de recaída é muito importante, como para qualquer dependência. Então, forçosamente, muitas vezes, depois da internação, essas pessoas acabam voltando de onde saíram, né? Não é a melhor resposta, mas também é uma resposta que tem que ser considerada e que tem que ser reconhecida como eficaz em algumas situações, como outras respostas também são ineficazes para muitas coisas. E são eficazes para determinadas situações.
Já especialista em segurança pública e cidadania e diretora de pesquisa do Instituto Fidedigna, Aline Kerber, questiona a eficácia da política de internação compulsória de dependentes químicos e argumenta que há alternativas melhores.
98% dos usuários depois da internação compulsória voltam a usar drogas. A gente sabe que não funciona. O que funciona é uma rede de proteção, de uma equipe multidisciplinar, acompanhando a história de vida, trazendo elementos materiais e simbólicos para essas vidas e fazendo pensar esse processo, né? Está muito mais ligado a um aprofundamento de vínculos entre os profissionais do que um processo de isolamento, encarceramento, internação.
Se for aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a política municipal de internação compulsória deve ser regulamentada em 90 dias a partir da publicação da lei. Repórter Caio Santos.
Ok, Caio, muito obrigado pelas informações. Agora, 12:57, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um relato do repórter Caio Santos, que esteve esse final de semana no distrito, na cidade de Barra Longa, uma das atingidas pela lama decorrente aí do rompimento das duas barragens em Bento Rodrigues. A gente volta já já.
Jornal UFMG. Jornal UFMG.
Meio-dia e 58, nós voltamos a falar sobre o rompimento das barragens em Mariana. Além do distrito de Bento Rodrigues, a tragédia também afetou a cidade de Barra Longa, cobrindo o local de lama e deixando moradores ilhados. O repórter Caio Santos esteve lá no fim de semana e acompanhou uma missão de resgate da Cruz Vermelha. Ele faz um relato da situação encontrada no município e do sentimento de quem vive por lá.
Quem chega em Gesteira, Arraial, no município de Barra Longa, nunca vai imaginar que dois dias antes passava um córrego com água cristalina e havia um campo verde amplo na frente, onde bois e cavalos pastavam. Por quê? Quem chega hoje em Gesteira não verá um pasto, nem um animal ou um riacho. O morador da comunidade Claudiano da Costa, entre o luto e a saudade, tenta lembrar a paisagem onde cresceu e que provavelmente nunca mais verá na vida.
Antes, essa paisagem aqui, nós estamos do lado da fazenda do Zé Carlos, branquiária, tudo verdinho. Isso aqui era uma pastagem verdinha, do lado de cá outra pastagem, tudo verdinho. O rio desce lá, tem esse córrego e vem o córrego de Cláudio Manuel e o de Tubuões encontra aqui, o deságua tudo aqui, ó, por baixo do curral do Zé Carlos. Muito triste ver uma cena igual essa. E a gente fica muito triste porque até depois disso, igual eu tô dando essa entrevista aqui, a gente se emociona porque é gente criada junto com a gente e a gente tá sofrendo junto com eles.
O Arraial de Gesteira fica a 60 quilômetros das duas barragens rompidas da mineradora Samarco, filiada à empresa Vale, junto com a companhia anglo-australiana PHP. O desabamento liberou mais de 60 milhões de litros de rejeitos da mineração ao ambiente. A mistura de diversos resíduos minerais, água e areia levou à destruição para cidades e comunidades de Minas na região da bacia do Rio Doce. Ainda vai tardar muito para podermos mensurar o impacto à vida aos locais na área. No entanto, o incidente tocou vários que, em um gesto de solidariedade, se mobilizam para trazer ajuda àqueles afetados pelo acidente. No sábado e domingo, eu acompanhei um comboio de jipeiros, bombeiros, socorristas e membros da Guarda Civil que, com a Cruz Vermelha, se voluntariaram para tentar resgatar ou abastecer as famílias ilhadas. A membra da Brigadas 4x4, jipeira e psicóloga, Márcia Aurélio, explica como eles pretendiam ajudar os desabrigados.
Experiência, porque eu já trabalhei no João 23 durante 7 anos, 6 anos de UTI. Sou psicóloga, né, de formação e tenho curso de socorrista também. E tenho como hobby ser jipeira nos finais de semana. Então, com isso, a gente consegue chegar nos locais e ajudar de todas as formas. Quer dizer, junto ao jipe, com a formação e com o curso de socorrista, então a gente consegue levar alimentação, principalmente água, onde os bombeiros não conseguissem chegar, onde o helicóptero também não conseguisse nem via aérea mandar alimentação e água para famílias que estavam isoladas.
Carregando medicamentos, alimentos, água e outros mantimentos para os desabrigados, primeiro comboio chega à cidade de Barra Longa, cujo centro foi totalmente atolado. Os jipeiros pararam na cidade para abastecer. Enquanto isso, eu conversava com alguns locais. Tanto a prefeitura quanto os habitantes de Barra Longa trabalhavam em conjunto tentando retirar o barro. A tsunami de lama teria chegado na madrugada de sexta-feira, por volta das 2 da manhã. Os cidadãos estavam avisados e conseguiram se retirar a tempo das partes mais baixas do município. A princípio, todos conseguiram se salvar. No entanto, muitos perderam suas posses. É o que me disse André de Freitas, morador e lojista de Barra Longa. Do centro da cidade, o comboio de voluntários decidiu seguir para um distrito rural alguns quilômetros adiante, o Arraial de Gesteira, onde, supostamente, haveriam várias famílias ilhadas.
Eu tirei só os carros que eu tinha no meu depósito, caminhão, a Kombi que eu tenho de carregar pessoal, isso eu tirei. E as outras coisas não tinha como tirar, era saco de cimento. Como é que você pega a gente para carregar? Cimento, então, não tinha jeito. Achamos que a água não ia chegar. Fui embora para casa, deitei. Ah, não vem não, deitei. A hora que eu deitei, escutei um barulho, vesti a roupa de novo, saí, na hora que eu cheguei aqui, a água já tava aqui. Aí ela foi subindo, nessa loucura que veio, não era água, na verdade, era lama, né? Era lama que veio descendo, com muito bambu, com botijão de gás.
Continuamos até chegar diante de mim um mar de lama, um vale inteiro que se tornou uma gigantesca poça de barro. A comunidade Gesteira podia ser apenas alcançada por uma ponte que quase caiu. Quando cheguei às áreas atoladas, havia nada mais além de lama, onde antes havia uma fazenda e um pequeno rio. Algumas árvores conseguiram ficar acima, mas provavelmente morrerão em breve e, à distância, casas e prédios podiam ser vistos com as marcas da lama chegando até 5 metros de altura. O morador Claudiano da Costa conseguiu salvar os familiares e amigos, mas se assustou quando, por volta de meia-noite de quinta-feira, chegou toda a lama.
É uma zoeira que, de uns 5 quilômetros ou mais estava dando para aquela coisa, aquela zoeira, e parece que vinha um vento na frente. Aquilo que vinha devastando, vinha quebrando tudo que tinha na frente, tudo. Desceu tudo, chegou e varreu tudo, tudo. Não restou nada, acabou com tudo.
As estradas para outras comunidades estavam totalmente atoladas. Mas, a partir de conversas com locais, os voluntários identificaram várias famílias em áreas isoladas, sem luz, comunicação ou mantimentos. Apesar da falta, os moradores não quiseram deixar suas terras e decidiram esperar a chegada de tratores para retirar a terra das estradas. Porém, os voluntários insistiram em garantir as necessidades básicas dos desabrigados. A única alternativa era abastecer os ilhados a pé, seguindo uma trilha pela mata e pelo pasto que apenas os da área conheciam. Carregando cestas básicas, litros d'água, alguns colchões e produtos para higiene pessoal, eles andaram mais de 3 quilômetros para atender as comunidades de Mandioca e Barretos. Repórter Caio Santos.
Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, que é facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos e Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.